no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 31 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, mais tempo na escola.
Combinando ensino com atividades esportivas, de cultura e lazer.
O governo vai investir 4 bilhões de reais para implementar a lei do programa Escola em Tempo Integral.
E presidente Lula afirma que investir em educação é fundamental para a soberania e a qualidade de vida do Brasil.
Oferecer as mesmas condições de educação aos estudantes das escolas públicas e aos alunos das escolas privadas é combater a desigualdade social na raiz.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Postos de saúde vão ter salas de amamentação para mães trabalhadoras.
Medida faz parte da campanha nacional de incentivo à amamentação. Cleide Lopes.
Mulheres terão um espaço para retirar, armazenar o leite e receber apoio contínuo à amamentação.
Novas regras para a tributação de compras internacionais feitas pela internet começam a valer a partir de amanhã.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Estudantes com mais tempo na escola, com atividades complementares, esportes, acesso a cursos técnicos, aulas de música.
A proposta faz parte das metas do Plano Nacional da Educação há quase 10 anos.
Mas ainda falta muito para que o mínimo de 50% das crianças estudando nesse modelo seja alcançado.
Por isso, o presidente Lula sancionou hoje a lei que vai ampliar as matrículas nas escolas de tempo integral.
A meta é criar pelo menos 1 milhão de vagas até o ano que vem e 3 milhões até 2026.
O investimento deve ser de 4 bilhões de reais.
Aos 19 anos, José Eleutério conquistou um feito inédito. Foi o único estudante de escola pública do Nordeste do país a ganhar uma medalha no Torneio Internacional de Jovens Físicos. Junto com outros 4 colegas, o cearense conquistou a medalha de prata na competição, realizada em julho, no Paquistão.
Ele é aluno do ensino em tempo integral e conta como isso ajudou na preparação.
Eu chegava na escola com a certeza de que lá eu teria tudo que eu precisava para estudar. Eu teria comida, eu teria um lugar para eu estudar, um lugar para eu passar o tempo na escola. Tiveram dias que eu tive que ficar até tarde me preparando para essa competição e a escola, por ser integral, me acolheu completamente e me deu todo o apoio necessário.
E para que cada vez mais estudantes tenham essas oportunidades, o governo quer incentivar as escolas da educação básica a adotarem um ensino integral. Sancionado nesta segunda-feira, o programa Escola em Tempo Integral quer criar 1 milhão de matrículas nessa modalidade até 2024 e alcançar um total de 3 milhões de novas vagas até 2026. O programa terá um investimento de 4 bilhões de reais, como detalhou o ministro da Educação, Camilo Santana. Para ele, alavancar essa política não apenas melhora o ensino, mas reflete em outras áreas, como a redução da violência entre os jovens.
Todas as evidências mostram que essa escola, além de ela ser mais atrativa, ela ser acolhedora, ela dá oportunidade para a meninada, para o jovem. As experiências mostram que a evasão é mínima, diminui a reprovação. É também uma política social, porque além de você garantir que muitas vezes a criança passa o dia na escola, faça as 3 refeições, também tem um papel de proteção. E eu sempre defendi isso, que a maior política de enfrentamento à violência fosse a escola em tempo integral, onde o jovem passa o dia na escola.
Dados do painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação mostram que hoje só 27% das escolas públicas brasileiras oferecem um ensino em tempo integral. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo quer chegar em 2024 com 50% das escolas trabalhando com esse modelo, em que a criança fica na escola pelo menos 7 horas por dia ou 35 horas por semana. Mas Lula reforçou que a política vai muito além de oferecer mais tempo no ambiente escolar.
Ensino em tempo integral é oferecer atividades complementares ao ensino formal, é garantir os melhores estímulos intelectuais, culturais e psicossociais. Por isso, estamos investindo para que a escola seja o ambiente mais propício possível. Isso passa pela ampliação e reestruturação das escolas públicas, com a instalação de quadras poliesportivas, espaços culturais, laboratórios e demais equipamentos. Também inclui a produção de material didático, é a formação de recursos humanos para a educação em tempo integral.
O programa Escola em Tempo Integral também quer oferecer assistência técnica e pedagógica às escolas que trabalham com essa modalidade. Podem participar os estados e municípios que tenham criado ou transformado as matrículas para o tempo integral a partir de janeiro deste ano. Reportagem Jéssica Gonçalves.
As unidades básicas de saúde do país vão ter salas exclusivas para a amamentação.
As primeiras salas vão funcionar em 4 estados e no Distrito Federal.
O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde durante o lançamento da Campanha Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno.
A amamentação é fundamental para a saúde e desenvolvimento dos bebês, como garante a coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Sônia Venâncio.
Protege contra infecções respiratórias, diarreias e alergias, e é a ação que isoladamente tem o maior potencial para a redução da mortalidade. Reduz em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis.
Gabriela Lima é mãe do pequeno Gael, de 9 meses, e sabe da importância da amamentação exclusiva.
Bom, primeiro porque eu fui amamentada, né, pela minha mãe, e pela questão de saúde, a questão do vínculo entre mãe e filho.
O Brasil tem demonstrado progressos nas taxas de amamentação, mas ainda permanece abaixo do nível recomendado. A prevalência do aleitamento exclusivo em crianças com menos de 6 meses no país foi de 45,8%. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu como meta, até 2025, pelo menos 50% dessas crianças com aleitamento exclusivo. Com base nessa previsão, a expectativa é que esse índice aumente para 70% até 2030. Por isso, o Ministério da Saúde anunciou a instalação de salas de amamentação nas unidades básicas de saúde de todo o país. A escolha das UBSs é por sua proximidade ao local de residência e trabalho das mulheres, que terão um espaço para retirar, armazenar o leite e receber apoio contínuo à amamentação. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou sobre esse novo projeto.
Essa iniciativa piloto, que vai ocorrer em diferentes estados do Brasil, inicialmente no Pará, na Paraíba, no Distrito Federal, em São Paulo e Paraná, né, de termos as salas adequadas para amamentação nas unidades básicas de saúde, é uma parceria que fazemos com os municípios, com os estados, e é muito importante ressaltar esse papel.
A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, durante o lançamento da Campanha Nacional de Incentivo à Amamentação. O tema neste ano é Apoie a Amamentação. Faça diferença para mães e pais que trabalham. Reportagem Cleide Lopes.
Cenoura, mamão, espinafre, sabe o que esses alimentos têm em comum?
São ricos em vitamina A, um nutriente cuja falta pode causar olho seco, cegueira e até morte.
Para prevenir doenças, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A do Ministério da Saúde deve atender neste ano mais de 5 milhões e 700 mil bebês e crianças.
Assim que soube que os postos de saúde oferecem suplementação de vitamina A para as crianças, a professora Janaína Vieira da Luz foi até a unidade do bairro onde mora, no Distrito Federal, para levar o pequeno Guilherme, de 3 meses, para receber a dose da medicação.
É importante, né? Principalmente nesses dias de hoje, né? De tanta gripe, de vírus. É importante estar dando a vitamina A do bebê.
A vitamina A está presente em alimentos como gema de ovos, cenoura, manga e mamão. A falta de consumo desses alimentos pode levar à deficiência de vitamina A e comprometer a saúde das crianças, como explica a médica da família, Agatha Costa Batista.
O principal sintoma é a cegueira, principalmente noturna. Então a pessoa começa a ter muita dificuldade de enxergar quando tem menos luz no ambiente. Claro que para uma criança descrever isso é muito difícil, por isso que é tão importante fazer essa suplementação já para todas as crianças.
Nos casos mais graves, a deficiência de vitamina A no organismo pode levar à morte de crianças por diarreia. Um estudo mostra que a suplementação reduz em 12% o risco de mortalidade por todas as causas e diarreia, além de prevenir sintomas oculares e infecções. Por isso, o Ministério da Saúde enviou este ano mais de 5 milhões e 700 mil doses do suplemento para municípios e distritos sanitários especiais indígenas. A meta é entregar cerca de 9 milhões e meio de doses até o final de 2023. Para o ano que vem, a ideia é aumentar ainda mais a entrega, como disse o diretor do Departamento de Prevenção e Promoção do Ministério da Saúde, Andrei Lemos.
Nós temos a previsão de, no ano que vem, a gente precisar atender aproximadamente 5 milhões de crianças. Por conta disso, nós estamos solicitando a compra de aproximadamente 12 milhões de suplementos, porque algumas crianças, dependendo da região ser mais carente ou da faixa etária, pode precisar de 2 doses no ano e outras apenas uma.
A distribuição de suplemento de vitamina A é feita pelo Ministério da Saúde desde 2005 e é recomendada para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. A deficiência de vitamina A afeta cerca de 6% das crianças brasileiras, sendo maior no Centro-Oeste, seguido pelas regiões Sul, Norte, Nordeste e Sudeste. Reportagem Ney Pereira.
O governo federal trabalha para implantar uma política nacional para as populações em situação de rua.
O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, afirmou que a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que o governo federal apresente um plano de ação para a população em situação de rua já vem sendo atendida.
Em encontro realizado com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, em São Paulo, o ministro detalhou algumas medidas, como a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe o uso da arquitetura hostil, que impede a presença de pessoas em situação de rua em determinados locais.
Silvio Almeida citou ainda ações que estão sendo planejadas, como mutirões para a retirada de documentos, elaboração de cartilhas e o acolhimento dessas pessoas durante o inverno e em eventos climáticos.
O ministro disse ainda que o governo também vai anunciar uma política de moradia, destinando cotas para essas pessoas dentro do programa Minha Casa Minha Vida.
Está sendo preparado um novo decreto para regulamentar as cotas do Minha Casa Minha Vida que são destinadas às pessoas em situação de rua. Então esse processo já está em tratativos com o Ministério das Cidades. Nós vamos fazer tudo aquilo que for possível, necessário, vamos fazer até o impossível.
O ministro Silvio Almeida destacou ainda ações nas áreas de saúde e segurança, como o lançamento de um canal para pessoas em situação de rua denunciarem a violência, a violação de direitos humanos e situações de violência.
E em nota, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informou que acompanha com atenção o caso da operação policial que vitimou ao menos 10 pessoas desde sexta-feira da semana passada no Guarujá, no estado de São Paulo.
A operação foi realizada para identificar e prender os criminosos suspeitos de matar um soldado da Polícia Militar na sexta-feira.
Um homem apontado como responsável pelos disparos que mataram o policial foi preso ontem.
A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos já foram acionadas a acompanhar as investigações e fiscalizar as providências adotadas pelas autoridades em relação a esse episódio.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, solicitou que a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos entrasse em contato com autoridades locais a fim de compreender o que de fato aconteceu.
O ministro enfatizou que um crime bárbaro foi cometido e que o respeito aos direitos humanos deve ser preservado tanto para agentes de segurança pública como para a população dos territórios onde a polícia atua.
Novas regras para a tributação de compras internacionais feitas pela internet começam a valer a partir de amanhã.
Os detalhes você ouve daqui a pouco.
Em 2 semanas, o programa Desenrola Brasil atingiu a marca de 2 bilhões e 500 milhões de reais de dívidas renegociadas em mais de 400 mil contratos.
O valor é referente à faixa 2 de pessoas com renda de até 20 mil reais e dívidas em bancos sem limite de valor.
Os dados foram divulgados hoje pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos.
No mesmo período, os bancos retiraram a negativação de cerca de 3 milhões e 500 mil registros de clientes clientes que tinham dívidas bancárias de até R$100.
O Desenrola Brasil tem como objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de dívidas.
Cada banco tem sua estratégia de negócios e adota políticas próprias para a adesão.
As condições para a renegociação são diferenciadas e cabe a cada instituição financeira que aderir ao programa defini-las.
A Arábia Saudita é o maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio e quer ampliar a relação comercial para novas áreas.
Um dos setores que interessa aos sauditas é o de energia renovável.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou de um evento em São Paulo para debater as trocas comerciais entre os dois países.
Durante o fórum promovido pela Federação das Indústrias de São Paulo, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, assinou 26 memorandos de entendimento com a Arábia Saudita. Ele destacou que a ampliação da parceria entre os dois países vai trazer mais benefícios para a economia.
Vai trazer mais investimento para o Brasil e também para a Arábia Saudita, gerando emprego, renda, melhorando a vida da população. A reforma tributária ajuda, ela estimula a exportação, porque ela tira totalmente a cumulatividade. O arcabouço fiscal ajuda, que à medida em que estabiliza a dívida e depois ela cai, isso ajuda a reduzir a taxa de juros.
Arábia Saudita e Brasil têm acordos bilaterais estabelecidos há 50 anos. O nosso país exporta principalmente produtos alimentícios como frango, carne e açúcar. Mas a intenção é diversificar. O ministro de Investimentos da Arábia Saudita, Khalid Al-Fali, afirmou que o setor de energia e o desenvolvimento sustentável são estratégicos para o seu país. E o vice-presidente, Geraldo Alckmin, acrescentou que a agenda ambiental é prioridade do governo.
Podemos registrar com orgulho de que o desmatamento na Amazônia caiu nesse primeiro semestre mais de 50%. O Brasil tem compromisso com o combate às mudanças climáticas, com a preservação da maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, e em fazer essa transição. E aí surgem inúmeras oportunidades de investimentos e parcerias.
Além dos memorandos, foi assinado acordo vinculante entre a brasileira Vale e Manara Minerals. Assim, os sauditas entram no mercado de mineração nacional. Reportagem Fernanda Cruz.
Um novo sistema de controle de cargas que chegam ao país em voos internacionais vai reduzir custos e prazos de importação.
A economia pode chegar a 10 bilhões de reais por ano, beneficiando consumidores brasileiros e toda a cadeia de comércio exterior.
O novo modelo, que deve reduzir de 5 para 1 dia a liberação de cargas, começa a ser implantado em todos os aeroportos internacionais do Brasil a partir de quarta-feira.
O novo modelo de controle de cargas aéreas lançado pelo governo nesta segunda-feira deve reduzir em 90% a exigência de intervenção humana no fluxo de cargas e em até 80% o prazo médio de liberação de cargas nos aeroportos. Com isso, o tempo médio de despacho, por exemplo, cai de 5 para apenas 1 dia. O trâmite das cargas aéreas internacionais que chegam ao Brasil agora passa a ser feito integralmente em documentos digitais. A economia, as importações brasileiras pode chegar a 10 bilhões de reais por ano, segundo a estimativa da Receita Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que os ganhos vão beneficiar os consumidores brasileiros e toda a cadeia de comércio exterior.
Esses 10 bilhões de reais de economia acabam se refletindo no preço das mercadorias, na qualidade da mercadoria, no prazo de entrega da mercadoria. Isso beneficia o consumidor final, beneficia o processamento de produtos que vão ser reexportados depois, o que permite vislumbrar que o comércio exterior, usando esse modal, vai aumentar muito nos próximos anos.
O novo sistema deve ainda dobrar os fluxos de cargas aéreas em até 2 anos, atrair investimentos externos e ampliar o volume de importações no modal aéreo, que só no ano passado movimentou cerca de US$ 47 bilhões. Com isso, também aumenta a arrecadação federal, que deve chegar a 38 bilhões de reais por ano. O secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robson Barreirinhas, acredita que o novo sistema vai transformar o Brasil em um exemplo para o mundo.
É um módulo absolutamente revolucionário no nosso portal único de comércio exterior, com potencial de tornar o Brasil um grande hub do comércio internacional, conectando não apenas o Brasil, mas toda a América Latina ao resto do mundo. Eliminando o uso de papel, automatizando etapas e promovendo a redução dos tempos e custos da operação em prol da melhoria do ambiente de negócios. Coloca o comércio exterior brasileiro na vanguarda mundial.
Depois de um período de teste durante o mês de julho no Aeroporto Internacional de Vitória, no Espírito Santo, o novo sistema vai ser implantado em todos os aeroportos internacionais brasileiros a partir da próxima quarta-feira. Reportagem Pablo Mundim.
Lembrando que para compras acima de 50... Perdão. Começam a valer amanhã as novas regras para a tributação de compras internacionais feitas pela internet.
A isenção da cobrança de imposto de importação continua valendo para compras de até 50 dólares.
Mas a medida vale apenas para remessas entre pessoas e para as empresas que fizerem parte de um novo programa, o Remessa Conforme.
A partir de 1º de agosto, as compras internacionais de até 50 dólares feitas pela internet não terão a cobrança do Imposto Federal de Importação. A medida se aplica para remessas enviadas tanto por pessoa física quanto por empresas. A novidade agradou a farmacêutica brasiliense Evelyn Toledo, que faz muitas compras de produtos estrangeiros pela internet.
Nossa, para mim é ótimo, porque como eu costumo comprar, eu agora tenho uma certeza de que eu não vou ser taxada se eu te fizer uma compra até esse certo valor.
Para ter essa isenção do Imposto Federal, a empresa de comércio eletrônico terá de aderir ao programa Remessa Conforme da Receita Federal, que visa acelerar e facilitar os trâmites aduaneiros. Para quem não fizer a adesão, continua valendo a cobrança de impostos de remessas internacionais. Segundo o governo, a ideia é combater uma possível sonegação de impostos, principalmente por parte de grandes varejistas que vendem produtos importados. O economista Newton Marques fala sobre as vantagens de garantir a isenção nas compras de até 50 dólares.
É, realmente é uma medida importante, né? Você não ficar onerando o pequeno comprador, porque o controle passa a ser muito grande e você deixa de controlar justamente os maiores.
Com as novas regras, o vendedor também passa a ser obrigado a informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, incluindo aí os tributos federais e estaduais. E o pagamento desses impostos pelo cliente deverá ser feito antes da chegada da mercadoria. Reportagem Cleide Lopes.
Lembrando que para compras acima de 50 dólares, a cobrança do imposto de importação, que é de 60% do valor da mercadoria, segue igual.
E as regras dos tributos estaduais são de competência de cada unidade da federação.
Em junho, os estados definiram adotar uma alíquota de 17% de ICMS para as compras internacionais feitas pela internet.
E a Receita Federal liberou hoje o pagamento de mais um lote de restituição do imposto de renda.
Mais de 5 milhões e 600 mil contribuintes receberam 7 bilhões e 500 milhões de reais.
O pagamento foi feito direto na conta bancária informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave Pix.
É possível saber se a restituição está disponível acessando a página da Receita Federal na internet em gov.br/receitafederal.
Professores de educação básica e estudantes de licenciatura vão poder realizar intercâmbios de curta duração em países africanos, latino-americanos e caribenhos para o fortalecimento de uma educação antirracista.
É o programa Caminhos Amefricanos, lançado hoje em São Luís, no Maranhão.
O programa é voltado para pessoas negras e quilombolas.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, explicou como vai funcionar o intercâmbio.
A gente está com 3 países contemplados, né, nesse momento, Moçambique, Cabo Verde, Colômbia. A gente está calculando 150 bolsas, né, 50 brasileiros para cada país e 10 vindos de lá para cá também, nesse período de 15 dias. Essa troca sua é muito importante para construções de políticas públicas, para nós pensarmos as experiências também voltadas para o mundo da educação, voltado para pessoas negras e quilombolas, tudo arcado, obviamente, pelo governo brasileiro.
E essas essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF abre segundo semestre com julgamento sobre tese de legítima defesa da honra para feminicídios.
STJ mantém prorrogação do contrato de limpeza urbana em Belfort Roxo, do Rio de Janeiro.
TST autoriza contador da Petrobras a permanecer em teletrabalho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF vai iniciar amanhã os trabalhos do segundo semestre, com sessão plenária a partir das 14h.
Na pauta está a continuidade do julgamento da ação que discute o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio.
Outro tema pautado discute se um tribunal de segunda instância pode determinar a realização de novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido em suposta contrariedade à prova dos autos.
A lista com todos os processos pautados pode ser conferida em www.stf.jus.br. As sessões plenárias da Suprema Corte têm transmissão ao vivo pela Rádio e TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube.
Município não consegue suspender liminar que prorrogou o atual contrato de prestação de serviços de limpeza urbana e paralisou processos para contratar outras empresas sem licitação no Rio de Janeiro.
O pedido foi negado pela ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura. Fátima Uchoa.
O município de Belfort Roxo não quis renovar o contrato, que já havia sido prorrogado por 12 meses. Então, a empresa responsável pela coleta de lixo impetrou o mandado de segurança e obteve liminar em segunda instância, o que levou o município a requerer no STJ a suspensão da medida. Para a ministra Maria Tereza, embora consideráveis os valores indicados, não foi demonstrado que a contratação de novas empresas com dispensa de licitação trará economia ou redução dos valores estimados para a execução dos serviços.
TST autoriza contador da Petrobras a permanecer em teletrabalho.
O empregado foi admitido por meio de concurso e trabalha em Salvador, na Bahia. Samanta Flor.
Em 2019, a Petrobras divulgou que fecharia a sede na capital baiana e propôs a transferência para o Espírito Santo ou Rio de Janeiro. O contador acionou a justiça e obteve tutela cautelar antecedente para anular a transferência. O TRT da 5ª Região aceitou o pedido. A Petrobras recorreu ao TST. A seção 2 de dissídios individuais confirmou o direito do servidor de permanecer em teletrabalho. O colegiado entendeu que, apesar da previsão contratual, a empresa não poderia transferi-lo sem motivo justo, pois ele trabalha na cidade desde que foi contratado e lá formou família.
O Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, autorizou que as ações que discutem abusos do ex-presidente Jair Bolsonaro sejam investigadas de forma conjunta.
O compartilhamento de provas foi determinado em 4 processos. Carol Lasno.
As irregularidades teriam ocorrido no dia 7 de setembro do último ano, durante comemoração do bicentenário da independência do Brasil. O ministro Benedito é relator obrigatório nas ações de investigação judicial eleitoral e também de uma representação especial. Todos os casos envolvem candidatos à presidência da República. Bolsonaro e o candidato a vice, Walter Braga Neto, são acusados de desvio na finalidade do evento, além de emprego de recursos públicos na cerimônia, reprodução de atos de chefe de Estado em propagandas eleitorais e uso de servidores da União em benefício da campanha eleitoral.
Justiça determina nova paralisação das obras da ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis.
O MPF recorreu à Justiça, pois a obra em área de proteção ambiental não possui autorização. Maressa Almena.
O TRF4 decidiu que a construção só vai poder ser retomada com a apresentação de estudo de impacto ambiental com alternativas de compensação para os danos causados. A nova ponte vai ter obras realizadas não somente às margens da lagoa, mas também dentro da água, afetando os mais de 2 mil metros quadrados de área de preservação permanente. O colegiado lembrou o acidente que atingiu a Lagoa da Conceição em janeiro, quando o rompimento de uma barragem de tratamento de esgoto atingiu imóveis, deixou veículos submersos e provocou a retirada de dezenas de pessoas das próprias casas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado retoma votações e projeto que amplia a garantia ao crédito está na pauta.
CPMI do 8 de janeiro vai ouvir ex-diretor da ABIN nesta terça-feira.
Senadores de oposição querem cancelar decreto contra armas do governo federal.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado retoma as votações em plenário e na pauta uma proposta que amplia garantias de empréstimos. O projeto permite o uso de valores depositados em planos de previdência complementar aberta como garantia para empréstimos bancários. A previdência complementar aberta é aquela que pode ser contratada por qualquer pessoa física, seja para si ou para terceiros, como filhos, dependentes e colaboradores.
De acordo com o Palácio do Planalto, a medida pode melhorar as condições dos empréstimos, com redução de juros e ampliação de crédito ou prazo para pessoas que não tenham imóvel ou outra forma de garantia. Também está na pauta o projeto que obriga a divulgação dos estoques dos medicamentos das farmácias do SUS. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O Senado pode votar o projeto que ajusta a lei brasileira sobre perdimentos de moedas, mercadorias e veículos às regras da Organização Mundial do Comércio. O perdimento é uma pena aplicada pela autoridade fazendária em casos de irregularidades graves, como contrabandos, descaminhos, falsificações de documentos e outros ilícitos. A intenção é aumentar a segurança jurídica para os contribuintes e prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Outra proposta a ser analisada pelo plenário permite a participantes de planos de previdência complementar aberta usarem os valores depositados como garantias para empréstimos bancários. O governo espera melhorar as condições dos empréstimos com a redução dos juros e a ampliação de crédito ou prazo no caso de pessoas que não possuam um imóvel ou outra forma de garantia. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a ideia é similar à do empréstimo consignado.
Como se sabe, a escassez de garantias líquidas e passíveis de execução sem discussão judicial é um dos principais fatores que explicam as altas taxas de juros nas operações de crédito em geral. Os termos da operação de crédito melhoram substancialmente quando há garantias de que a dívida será honrada com alta probabilidade, como nos casos de crédito consignado e com garantia real.
Os senadores também podem votar o projeto que prevê medidas para a intervenção e a implantação de instalações necessárias à recuperação e à proteção de nascentes, e o que torna obrigatória a divulgação dos estoques dos medicamentos das farmácias que compõem o Sistema Único de Saúde.
Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos causam 5.700 mortes por ano no Brasil.
Um projeto de lei apresentado no Senado exige medidas de segurança para a construção e instalação de piscinas. Detalhes com o repórter Floriano Filho.
Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos em balneários, rios e piscinas causam 5.700 mortes por ano no Brasil. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins apresentou um projeto de lei com exigências como a instalação de barreiras físicas, além da sinalização de zonas perigosas. Para Eduardo Gomes, ainda não existem ações específicas do governo para evitar os acidentes aquáticos com crianças. Márcio Morato, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, disse que as medidas propostas no projeto contribuem para a redução do número de afogamentos com mortes no Brasil, que, segundo ele, é alarmante. A proposta já foi debatida na Comissão de Direitos Humanos e o senador tocantinense defendeu mais campanhas de conscientização.
Ainda não existem ações do governo especificamente voltadas para combater esse silencioso e letal problema de saúde pública. O afogamento representa uma tragédia que pode ser evitada. Assim, a necessidade de campanhas de conscientização desse perigo.
O projeto aguarda parecer do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
O novo ministro do Supremo Tribunal Federal toma posse nesta quinta-feira.
O Senado aprovou o nome de Cristiano Zanin em junho para ocupar o de Ricardo Lewandowski, que se aposentou este ano. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Indicado pelo presidente Lula, o advogado Cristiano Zanin Martins tomará posse como ministro do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, no lugar de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Na sabatina, vários senadores questionaram Zanin sobre os processos de interesse do presidente Lula, de quem foi advogado na Operação Lava Jato. Alessandro Vieira, do PSDB sergipano, leu declaração do então candidato petista.
Eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Essa fala é do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na TV Bandeirantes.
Zanin afirmou que poderá se declarar impedido de julgar as ações de Lula.
Os processos em que eu funcionei como advogado, eu não poderei vir a julgar se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, processos futuros, evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos.
Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Cristiano Zanin, de 47 anos, é especialista em Direito Processual e Empresarial.
A CPMI do 8 de janeiro retoma os trabalhos amanhã, ouvindo o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que comandava o setor no período em que ocorreram os ataques às sedes dos três poderes.
A oposição cobra o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
A CPMI do 8 de janeiro retoma os trabalhos nesta terça-feira com a oitiva do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Mouro da Cunha, que ocupou o cargo interinamente de janeiro até março deste ano, após o Senado aprovar a indicação de Luiz Fernando Correia. Saulo Moura foi exonerado do Gabinete de Segurança Institucional em junho, após a divulgação de imagens do ex-ministro, General G. Dias, no Palácio do Planalto, no dia dos ataques. Ao cobrar o depoimento de G. Dias, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, ponderou que a oitiva de Saulo Moura da Cunha será importante.
Ver a eventual omissão do governo federal, porque é muito estranho. Dois dias antes, a ABIN informou a 48 agências do governo federal que o objetivo seria destruir fisicamente. O que é que o governo Lula fez com tanta experiência que já teve duas vezes ele mesmo à frente do governo?
Após analisar documentos que chegaram durante o recesso, a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, decidiu pedir a reconvocação e a acareação entre testemunhas já ouvidas pela CPMI.
Porque, de fato, é um volume muito grande que vão respaldar aí tanto as oitivas como, inclusive, a apresentação de novos requerimentos para novas quebras, reconvocações, acareações.
Senadores da oposição apresentaram dois projetos para sustar o decreto contra armas apresentado pelo presidente Lula.
Para os autores, o decreto ultrapassou a competência regulamentar do Poder Executivo. Repórter Bianca Mingotti.
Dois projetos de decreto legislativo, PDLs, em tramitação no Senado, têm o objetivo de sustar integralmente os efeitos do decreto 11.615/2023, que tornou as regras para registro, posse e porte de armas de fogo mais restritas. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um PDL com o apoio de outros 10 senadores. Para ele, o decreto avançou na competência legislativa do Congresso. Em uma mensagem de vídeo publicada nas redes sociais, Flávio afirmou que a medida do Executivo enfrentará resistência no Congresso. Já o senador Luiz Carlos Reise, do PP do Rio Grande do Sul, autor do outro projeto, diz que, entre outros pontos, o decreto impede o exercício de direitos previstos no próprio Estatuto do Desarmamento. Para Luiz Carlos Reise, o decreto prejudica os brasileiros.
Está na contramão da vontade popular e prejudica os cidadãos brasileiros. O tiro esportivo impacta a economia vinculada ao setor. O governo deveria atuar para melhorar a segurança, não para restringir o acesso às armas.
No programa Conversa com o Presidente, transmitido online, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou a necessidade dos brasileiros possuírem armas de fogo e avaliou ainda que o acesso facilitado às armas beneficia o crime organizado.
Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida.
Os dois projetos serão distribuídos para análise nas comissões competentes e aguardam designação de relatores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário deve voltar a analisar proposta do novo marco fiscal.
Segurança pública também é destaque na retomada dos trabalhos.
Comissão debate integração de educação climática a currículo escolar.
Boa noite. Participantes de audiência na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados defenderam que a educação climática deve ser integrada às demais disciplinas do currículo escolar e não oferecida como conteúdo isolado. A repórter Maria Neves acompanhou o debate e tem mais informações.
Participantes de audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados defenderam que a educação climática deve ser integrada às demais disciplinas do currículo escolar e não oferecida como conteúdo isolado. Além disso, os especialistas sustentaram que a conscientização sobre a urgência do problema ambiental só será possível com o envolvimento de todos os segmentos sociais e unidades da federação. De acordo com a conselheira do Observatório do Clima, Sueli Araújo, na época da elaboração da Lei de Educação Ambiental na Câmara, sancionada em 1999, houve um amplo debate com especialistas em política ambiental e em pedagogia sobre o tema. Ao final, os parlamentares decidiram que não se deveria criar mais uma disciplina específica no currículo escolar. De acordo com Sueli Araújo, que é consultora aposentada da Câmara e trabalhou na elaboração da lei, inserir o assunto de forma autônoma no currículo poderia gerar uma reação negativa dos estudantes, como uma disciplina a mais a ser estudada.
Educação ambiental como setor seria um equívoco e a lei deveria obrigar a questão ambiental a estar espalhada nas diferentes disciplinas formais. E é assim que o Ministério da Educação, em princípio, tem, e as secretarias estaduais e municipais de educação, tem pautado a análise das propostas em termos de conteúdo da disciplina. Pelo menos é assim que se espera que a lei esteja sendo implementada. Eu acho que o mais forte é quando nós conseguimos espalhar a questão ambiental em toda a formação do aluno, nos diferentes níveis de ensino.
Também para a presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Mercedes Bustamante, a educação climática deve abranger todas as disciplinas. A especialista ressaltou que não se trata apenas de um fenômeno natural, porque envolve principalmente mudanças de comportamento. O representante do Instituto Alana, João Paulo Amaral, também defende que a educação ambiental deve estar não apenas em todos os conteúdos educacionais, como na própria constituição física da escola e do território onde ela se localiza. Segundo João Paulo Amaral, o Instituto Alana propõe um modelo de escolas baseadas na natureza. Conforme explicou, são instituições de ensino com pátios externos arborizados que promovem promovam a educação ambiental também por meio de brincadeiras ao ar livre. Da mesma forma, o entorno da escola deveria contar com praças e parques, e até o trânsito no local deveria ser reduzido. Isso permitiria às crianças andarem em segurança no local e reduziria as emissões de CO2, uma forma de educação ambiental na prática. Já o fundador e diretor da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, Mário Mantovani, acredita que somente com participação social ampla será possível conscientizar a população sobre a importância do clima. Mantovani lembrou que 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes e é neles que vive a maior parte da população que sofre o impacto das mudanças climáticas. Na opinião do especialista, é fundamental mostrar para as pessoas os efeitos da crise do clima no dia a dia, como temporais ou escassez de chuva, assim como aumento da temperatura.
Um dos crimes que a gente enfrenta quando faz esse debate aqui no Congresso é que os municípios ficam de fora. Por isso a gente não percebe as pessoas participando. Temos que trazer nas câmaras de vereadores esse debate. Temos que fazer isso nas associações de moradores, sindicatos, igrejas, aqueles representantes de sociedade civil que estão participando dos conselhos de meio ambiente.
O deputado Wellington Prado, do Solidariedade Mineiro, lembrou que há projetos sobre educação climática em análise na Câmara desde 2015. O parlamentar sugeriu transformar todos esses textos em uma única proposta para que uma lei sobre o tema seja aprovada antes da realização da Conferência sobre Mudanças Climáticas, COP30. O evento ocorre em 2025, em Belém do Pará. Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a consolidação das propostas em um único projeto de autoria coletiva. Para o deputado, ainda há tempo de aprovar uma lei sobre educação climática antes da COP30.
Então a esperança, está tudo sujo, poluído, demorando em ser tão ruim, mas a gente limpa, a gente recupera, a gente se supera.
Para dar uma ideia da urgência do debate sobre o clima, a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante, lembrou que o planeta já está mais de um grau mais quente do que era no período pré-industrial. Até o final do século, a previsão é atingir 2,7 graus a mais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Milton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, registra a realização da Expedição Rio-Pará 2023, Esse Rio é Meu, promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará. O deputado informa que o rio nasce na região mineira do Campo das Vertentes e percorre 355 quilômetros até sua foz no Rio São Francisco.
Milton Cardoso Júnior registra que durante o evento foram anunciados projetos de apoio à recuperação da mata ciliar. O parlamentar salienta também a necessidade de investimentos do governo federal para combater a falta de saneamento e a poluição ao longo do curso do rio.
Direitos Humanos.
O Tony de Paula, do MDB, questiona o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a respeito da solução para acolhimento da população de rua.
O Tony de Paula cita dados do censo, segundo os quais existem quase 8 mil pessoas morando nas ruas cariocas e apenas 1.612 vagas em instituições de amparo. De acordo com o deputado, a indiferença da prefeitura repassa para as igrejas o papel do poder público.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, apresenta projeto de lei que propõe medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência em diversos níveis, incluindo na internet e em invasões de escolas.
Osmar Terra defende a necessidade de se transformar em crime hediondo a violência contra a criança e impor penas mais severas, especialmente para crimes de pedofilia.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, defende medidas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A deputada sugere incremento das investigações policiais em crimes de pedofilia e cibernéticos.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, alerta que a chamada Lei Antipiadas, apesar de ter boas intenções no combate ao racismo, apresenta vários dispositivos que representam riscos à liberdade de expressão e possibilita a censura e violações aos direitos dos humoristas.
Desenvolvimento Regional.
Silvia Wayampi, do PL, critica o IBAMA por negar licença para Petrobras perfurar poço de petróleo no litoral do Amapá. A deputada observa que a área em questão está distante da foz do Amazonas e faz parte de uma região que dispensa a elaboração de estudos ambientais.
Silvia Wayampi considera que o Amapá tem o direito de explorar o petróleo e descobrir o seu potencial de desenvolvimento econômico.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, pede ao governo a criação da Universidade Federal do Médio e Alto Solimões. Segundo o deputado, além de ser uma forma de transformar a preocupação em relação à Amazônia em ações concretas, a instituição seria uma retribuição do país à contribuição cultural dos povos indígenas.
Sidney Leite também reivindica a implantação de um Instituto Federal de Educação em São Paulo de Olivença e Manicoré, para atender a juventude desses municípios.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, parabeniza Caruaru por seus 166 anos de fundação. O deputado ressalta que a cidade é considerada a capital do interior por ser a maior em população e economia.
Fernando Rodolfo menciona que Caruaru é conhecida por sediar o maior e melhor São João do mundo e destaca a tradição cultural da cidade e suas belezas naturais, como o Alto do Moura.
Agricultura.
Welter, do PT do Paraná, destaca a importância de políticas que promovam a agricultura familiar como acesso a crédito e assistência técnica. O deputado frisa a necessidade de se criar cooperativas, estruturar o sistema produtivo e estimular a redução do uso de agrotóxicos.
Welter também ressalta a necessidade de se garantir a estabilidade dos negócios e a satisfação dos consumidores, além de impulsionar a agricultura brasileira como uma fornecedora de alimentos de qualidade para o mercado.
Política.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destaca conquistas do governo federal, como a garantia do piso salarial da enfermagem, o aumento real do salário mínimo, a retomada do Minha Casa Minha Vida e a implementação do programa Brasil Sorridente no SUS.
Além disso, Maria do Rosário menciona o acesso à vacinação contra a Covid-19 para todos os maiores de 18 anos, investimentos na cultura, educação, agricultura familiar e políticas públicas voltadas para mulheres e combate à violência.
Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, enfatiza os avanços alcançados nos primeiros meses do governo Lula. Ele cita a majoração do salário mínimo em 6% e a queda no preço dos combustíveis.
Alexandre Lindemeyer afirma, no entanto, que a política de altas taxas de juros promovida pelo Banco Central precisa ser combatida. De acordo com o deputado, a queda na inflação demonstra não haver justificativa para manter a Selic em 13,75%.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que o governo Lula vive em uma realidade paralela em que iniciativas do governo Bolsonaro são tratadas como se fossem da atual gestão federal.
Segundo José Medeiros, ao contrário do que afirma a base aliada, programas como Minha Casa Minha Vida não foram interrompidos pela gestão anterior. O deputado também afirma que o governo Bolsonaro foi o responsável por aumentar o valor do Bolsa Família para R$ 600.
Vicentinho, do PT de São Paulo, solicita a aprovação do projeto que determina a priorização de empresas brasileiras na utilização de serviços de correspondências. O parlamentar sugere que a própria Câmara volte a utilizar os serviços dos Correios para se comunicar com o país.
Luciano Alves, do PSD do Paraná, comunica que tem feito reuniões nas áreas do esporte e do turismo. O deputado informa que entre suas prioridades estão a construção de uma pista de skate olímpica em Foz do Iguaçu e a busca pela energia elétrica mais barata do Brasil na região do Lago Itaipu.
Trabalho.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destaca a importância dos garis na sustentabilidade das cidades e na proteção do meio ambiente. A deputada reforça a necessidade do reconhecimento dos direitos desses profissionais para que a sociedade não os trate como invisíveis.
Luiz Carlos Mota, do PL, elogia os profissionais da saúde, destacando a recente aprovação do Piso Nacional da Enfermagem como uma vitória importante para a categoria. Ele afirma que é preciso homenagear esses trabalhadores que muitas vezes arriscam a própria vida para salvar outras vidas.
Economia.
O fim da política de preço de paridade internacional da Petrobras, determinada pelo governo federal, repercutiu na Câmara.
Na visão de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o cálculo pelo dólar privilegiava os acionistas estrangeiros, em detrimento dos consumidores brasileiros. Ele destaca que a mudança trouxe benefícios para a população, como a redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha.
E André Moura, do União de Sergipe, no entanto, repudia a nota emitida pela empresa Acelen, administradora da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, que afirma que não seguirá a nova política de preços da Petrobras.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também lamenta que a refinaria Landulfo Alves não tenha reduzido o valor dos combustíveis no estado. O deputado lembra que a refinaria foi privatizada em 2021 e prioriza o lucro em vez de critérios técnicos.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, afirma que a Petrobras, como um dos maiores patrimônios econômicos do país, deve compartilhar seus ganhos com os trabalhadores e com o povo brasileiro. Com isso, segundo o deputado, a estatal ajuda a promover uma distribuição mais justa de riqueza.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, afirma que o fim da política de paridade internacional já surtiu efeito, com a redução no valor da gasolina e do diesel. O deputado espera que também haja uma redução substancial na inflação para os próximos meses.
Votação.
As pautas econômicas e a discussão sobre as novas regras para o registro, posse e porte de armas de fogo são destaque na retomada dos trabalhos legislativos nesta semana. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
Os deputados voltam do recesso nesta semana com a pauta econômica ainda em destaque. Depois de concluir os trabalhos do primeiro semestre com a reforma tributária e o projeto que restabelece o voto de desempate do governo no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovados, a Câmara deve voltar a analisar nos próximos dias a proposta do novo marco fiscal. O regime fiscal sustentável, conhecido como novo arcabouço fiscal, vai substituir o atual teto de gastos públicos. O texto já havia sido aprovado pelos deputados, mas foi modificado pelos senadores e, com isso, a Câmara precisa agora avaliar se mantém ou não essas mudanças. Vice-líder do governo, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, considera que as pautas econômicas continuam importantes neste semestre. Ele explica o que precisa ser discutido no caso do arcabouço fiscal.
A principal parte que foi alterada no Senado é a retirada do cálculo do Fundeb do arcabouço fiscal. O governo tem considerado favorável essa mudança, até para que não se modifique o que foi aprovado no Senado. Nós vamos tentar esse acordo. Também, ainda no arcabouço, o período de cálculo da inflação, que dependendo da forma que é feita, pode dar ao governo condição de uma aplicação de em torno de 40 bilhões de reais.
Rogério Correia lembrou que a reforma tributária deve passar por modificações também no Senado, retornando em seguida à nova votação pela Câmara. O deputado destacou, além disso, que os parlamentares têm pela frente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento para o próximo ano. Outro assunto que deve ser destaque nas discussões na Câmara nesta retomada de trabalhos é a nova política de armas. O governo editou o decreto mudando a regulamentação para o registro, o porte e a posse de armamentos, restringindo o acesso a armas de fogo. Parlamentares de oposição contrários à medida já apresentaram projetos para sustar os efeitos do decreto. O deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal, é vice-líder do PL, maior partido de oposição na Câmara. Ele defende que o plenário dedique uma semana ao tema da segurança pública.
Essa questão do decreto das armas, nós vamos ter alguns PDLs a respeito, vai ser uma matéria bastante discutida e eu acho que alguns projetos de segurança pública nós ainda vamos decidir quais deveriam estar na pauta. Eu pretendo conversar com o presidente da Câmara, fazer uma semana da segurança pública. Isso seria muito importante nesse segundo semestre.
No primeiro semestre, o plenário da Câmara aprovou 87 propostas. Além da reforma tributária, do novo arcabouço fiscal e de mudanças no voto de desempate do CARF, os deputados votaram a retomada do Bolsa Família no valor de R$ 600, o programa Escola em Tempo Integral, a recriação do Mais Médicos, o marco temporal de ocupação das terras indígenas, entre outros temas. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai promover nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, debate sobre as políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. O objetivo é debater os principais desafios enfrentados pela comunidade, especialmente no ambiente de trabalho e na utilização de serviços públicos. O webinário será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, a partir das 10 horas da manhã. As inscrições para participar do evento já estão abertas no site do Instituto Cerzedelo Correa. Durante o encontro, o TCU também vai apresentar os resultados da auditoria feita nos programas federais destinados à defesa e promoção da população LGBTQIA+. A pauta é uma das prioridades na atual gestão da Corte de Contas, junto com outros temas relacionados à defesa dos direitos humanos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.